Estaremos compartilhando a palavra, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. O que que nós vemos aqui nesta palavra? Um conselho completo do Espírito Santo através do apóstolo Pedro. E me chamou a atenção esta frase, dizendo que Deus tem cuidado de você, de mim. Deus tem cuidado de você. É isto que o apóstolo está dizendo para a igreja através desta carta. Mas para isso nós precisamos ver os requisitos de Deus, as exigências de Deus quanto a nós. Para com Deus, um mínimo de lealdade e obediência vale mais que toda a inteligência e cultura da humanidade na rebeldia. Deus quer submissão, aí Ele cuida de cada um de nós. O princípio do sucesso para o crente é permanecer submisso no seu lugar. E aonde que é o seu lugar? Exatamente debaixo da poderosa mão de Deus. Pois assim Deus, no seu tempo, concederá aquilo que você deseja, que eu desejo. Deus cuida de você, mas somente se você concordar com os seus cuidados, se você desejar escolher os cuidados de Deus. E Deus tem cuidado de você? Amém. Glória a Deus. Então, Deus cuida de você. Eu escolhi dois pontos: para ser humilde e para ser exaltado. Ele recomenda: humilhai-vos, portanto, sob, debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A pessoa que não se humilhar sob a poderosa mão de Deus também não deve esperar ser abençoada, porque a única condição para alcançar a bênção é a mão de Deus estar sobre sua vida. E qual a condição? Seja humilde debaixo da mão de Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E essa humildade significa dependência. Lance tudo o que te preocupa. Lance tudo o que te incomoda. Lance aos cuidados do Senhor. Como é maravilhoso ter certeza que Deus cuida, e cuida com perfeição. Se nós não nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, além de não recebermos bênçãos, ainda ficaremos, sim, debaixo da ira de Deus. E aí estaremos em maldição. Nós precisamos estar atentos. O nosso Deus é do sim, sim, não, não. Esta é a condição de Deus, para que se manifestem as suas riquezas, para que se manifeste a prosperidade de Deus. Humilhai-vos. Deus tem cuidado de você na humildade. Fora da humildade, não, não. Ele não cuida mesmo. Ele castiga, ele pune, ele corrige, esperando um retorno. Porque humildade significa submissão. Submissão significa obediência. E Deus quer obediência. Deus agrada-se de obediência. É tempo de humilhação. Deus tem cuidado de você. É tempo de ser mais humilde debaixo da poderosa mão de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela exemplifica que humilhar-se sob a poderosa mão de Deus é ser perseverante na obediência aos seus mandamentos, aos seus decretos. Esta perseverança na obediência, meus irmãos, deve ser voluntária. Deus não impõe nada. Ele espera a nossa escolha. Ele está dizendo: escolha obedecer, que eu cuido de você. Deus tem cuidado de você, porque você obedece. Se não obedecer, a situação fica difícil. É isto que Deus quer de nós. Deus quer perseverança na obediência. A obediência deve ser motivo de alegria. Fazermos as coisas que Deus manda com alegria e não com tristeza, não com peso. Deus cuida de você se houver obediência com alegria, obediência com disposição de coração, com largueza de coração. com o coração bem grande para o Senhor. Não aquele coração encolhidinho. Nosso Deus não é o Deus do refugo, não é o Deus do resto. Nosso Deus é o Deus da excelência, é o Deus do melhor, porque Ele dá para nós o melhor. Ele não dá refugos para nós. Vocês já imaginaram se Deus desse do refugo para nós? O que seria de nós? Nem estaríamos vivos. Deus cuida de você. Vocês lembram-se da parábola dos talentos? Mateus 25, 14 a 30. Esta parábola conta que um certo homem, ausentando-se, ele pegou e confiou os seus bens a 3 servos. 2 obedeceram e 1 não obedeceu. Voltando este homem, foi o momento da prestação de contas. 2 homens, 2 servos, ouviram palavras lindas do seu senhor. 1 ouviu palavras terríveis, porque ele era rebelde e crítico. Além de rebelar-se, ainda criticou o seu senhor. Os servos humildes e obedientes ouviram esta palavra. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Glórias a Deus. Quem não gostaria aqui de ouvir esta palavra do Senhor? Todos nós. Mas prestemos atenção. Só ouviram esta palavra os obedientes. E chegará o nosso dia de ouvirmos esta palavra do Senhor. Amém? E para quem não for obediente, restam as terríveis palavras dirigidas àquele rebelde e crítico servo. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Terrível, né? O servo obediente também lembra Abraão. Gênesis 22, de 1 a 18, aquela história de Abraão quando foi provado por Deus. Ele estava disposto a oferecer seu único filho, o filho da promessa. E ele confiou no Senhor. Ao ser questionado pelo próprio filho, ele disse: o Senhor proverá. E o Senhor proveu. Não foi necessário sacrificar seu amado filho. E além do mais, o Senhor disse: te porei por pai de muitos povos. E nós, de acordo com essa promessa, somos filhos de Abraão na fé. Glórias a Deus por isso. Mas também o servo rebelde e crítico lembra Acã. O Senhor deu uma ordem através de Josué. Josué 7, 1 a 26 tem essa história. Que fossem naquela cidade chamada Aí e derrotassem, destruíssem, como destruíram a Jericó. Acã havia traído. Seu coração era infiel. Ele tomou posse de bens que não deveria tomar. E por isso veio sobre o povo de Deus, sobre o exército, a derrota. Isso deixou Josué muito triste. Ele lamentou e Deus deu a direção para ele. E ele foi e, sob a direção de Deus, descobriu que era Acã o traidor. E o que aconteceu com Acã? Servo mau, servo infiel. Qual foi a ordem, a direção que Deus deu? Destruição total dele e de tudo que era seu. Apedrejamento, depois queimar tudo. Então, o nosso Deus é o Deus do tudo ou do nada, do quente ou do frio. Infelizmente, muita igreja está sendo conduzida hoje, muitas pessoas estão se conduzindo no meio termo. Não existe o morno, não existe o em cima do muro para Deus. Deus quer tudo. Deus não divide com outro senhor. Ele quer ser senhor absoluto. E nós precisamos desejar este senhorio absoluto de Deus sobre nossa vida. A mão de Deus sobre nós, tudo que temos, somos e fazemos, com humildade e obediência. O apóstolo Pedro, versículo 5, ele roga que todos estejam com a vestidura da humildade, para que tenham uma vida comunitária feliz e na graça. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Palavra poderosa para uma vida bem sucedida. Nós vemos, irmãos, que através dos tempos, Deus cuidou dos nossos irmãos na humilhação, na obediência aos seus mandamentos. Devemos permitir que Deus nos conduza em tudo e que Jesus seja o nosso amigo inseparável. Jesus deve ser o nosso amigo inseparável. No ir e no vir, na família, na igreja, no sentar-se e no levantar-se, no trabalho, nos estudos, no lazer e até enquanto dormimos. Nunca nos separarmos do Senhor Jesus. Deus tem cuidado de você. E você, tem experimentado a graça e a provisão do Senhor? Deus tem cuidado de você para ser exaltado. O projeto de Deus é te exaltar, mas tem uma condição. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, somente Ele, em tempo oportuno, somente no seu tempo, te exalte. E o que, que você tem que fazer? Lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo que você tem que fazer, tudo aquilo que é tarefa, tudo aquilo que te incomoda, ou mesmo tudo aquilo que te dá prazer, porque Ele tem cuidado, cada um de nós. Glórias a Deus. Deus tem cuidado de vós. E a ordem é: humilhai-vos, para que em tempo oportuno Ele, somente Ele, vos exalte. Ou seja, apenas precisamos nos submeter, confiantes em Deus, que em tempo oportuno, aquela gloriosa esperança, aquele desejo ardente de alcançar o favor de Deus, aconteça. Somente em tempo oportuno as coisas vão acontecer. E as coisas vão acontecer pela mão de Deus, não pela minha. Por obra de Deus e não por mérito meu. Porque Deus quer obediência. Apenas faça a tua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. E Deus sabe cuidar de cada um de nós, de cada pessoa. Mas, em tempo oportuno, Ele vai realizar. Nunca queira fazer com que as coisas aconteçam no teu tempo. Ai, que está o erro de muita gente. Querendo fazer as coisas acontecerem no seu tempo. Aí, arrebentam com toda a sua vida espiritual. Arrebentam com todas as oportunidades e caem em desgraça. Nós precisamos compreender que Deus cuida de nós. Deus dá tudo o que nós precisamos. Mas a seu tempo, em tempo oportuno. Eu sei que cada um tem sonhos, tem planos, tem ideais, tem desejos, tem batalhas para vencer. Mas eu sei que só no tempo oportuno cada um de nós vai receber das mãos de Deus aquilo que deseja. No nosso tempo só dá coisa errada, só dá desgraça. Agora no tempo de Deus, em tempo oportuno, segundo Deus, é só graça, é só alegria, é só o favor de Deus. Deus, Ele renova a cada instante as suas misericórdias. Sabe por quê? Preparando cada um para a exaltação. Ele quer nos exaltar. Ele nos criou para a exaltação. Mas, no tempo oportuno, a seu tempo, não no nosso tempo. Nunca queira fazer aquilo que é de Deus. É rebeldia. Nós precisamos descansar no Senhor. Diz o salmista: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, em tempo oportuno, no tempo dele. Glórias a Deus por isso. Deus é tremendo. Ele tem um bom humor tremendo, apesar dos nossos azedumes, apesar da nossa instabilidade. Ele sempre está sorridente, esperando o tempo oportuno para exaltar a cada um. Como é lindo esse bom humor de Deus. Um segundinho de mau humor de Deus, tente imaginar, seríamos varridos da face da terra, seríamos varridos da presença dele. Então nós precisamos estar conscientes que Deus cuida de nós, e nós precisamos nos humilharmos, estarmos submissos, e a seu tempo, em tempo oportuno, Ele vai nos exaltar, vai dar tudo o que precisamos. Caso contrário, ficaremos debaixo da ira de Deus, ficaremos debaixo da vingança de Deus. E Deus não nos criou para isto. Deus nos criou para o seu amor. Nós precisamos somente escolher a obediência. É bem melhor obedecer do que rebelar-se. Todo o conselho de Deus é para que estejamos sempre em obediência. O mais profundo desejo de Deus é de nos exaltar. Creia, o mais profundo desejo de Deus é te exaltar, Deus quer te exaltar. Deus quer exaltar cada pessoa. E não é uma exaltação temporária, não é uma exaltação terrena. Ele quer exaltar para uma condição muito nobre, para a condição de filhos e filhas, e ter consigo eternamente, não só temporariamente. Deus quer nos exaltar para a condição de filhos e filhas na eternidade com Ele. Glórias a Deus por isso. Tamanha bondade de Deus, tamanho amor de Deus. Efésios 1, 3 a 6 fala disto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Glórias a Deus. Veja o profundo desejo de Deus, é nos exaltar para a condição de filhos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Que amor, que disposição de Deus para cuidar de você, de mim. Isto é maravilhoso. Nós precisamos então escolher, desejar este cuidado de Deus. Deus cuida de você, se você for humilde, se você for obediente. Ele cuida de você para te exaltar. E não é exaltar a níveis terrenos. Exaltar no mais elevado nível, ter cada um de nós com Ele na eternidade. Glórias a Deus. Jesus, meus irmãos, enquanto na terra, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Sabemos disso, né? Mas, como Ele foi humilde e obediente até o fim, Filipenses 2:8 diz que Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, como Ele foi humilde e obediente até o fim, o Pai o exaltou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aonde que Ele está? Assentado à direita do próprio Pai, no tabernáculo celestial. Romanos 8:34 afirma a posição de Jesus, assentado à direita do Pai. E Apocalipse 19:16 diz, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá nesta condição no dia do juízo e derrotará Satanás e todas as suas legiões. E nós que aceitamos o cuidado de Deus, que aceitamos a mão de Deus sobre nós, nos humilhamos e obedecemos, nós estaremos daí eternamente com Ele no reino do céu. Glórias a Deus. Tiago 1:12 diz, bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança, não desanima, aprovação, suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o Senhor tem cuidado de você para quê? Para te exaltar e para te dar a coroa da vida. Sabe o que é isso? Jesus recebeu uma coroa de espinho por amor a nós. E Deus, por amor a nós, quando nos humilhamos e obedecemos, Ele nos dá a coroa da vida. É isto que te espera, se você aceitar o cuidado de Deus. Deus cuida de você, Ele quer te exaltar, quer te coroar com a coroa da vida, porque Ele prometeu a quem aceitar o seu amor, a quem amar ao Pai acima de tudo e de todos, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus também disse, Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vejam bem qual é o plano de Deus para a tua vida. Te coroar, te exaltar sobremaneira e ter cada um de nós com Ele na eternidade. Glórias a Deus. Deus é fiel e justo. Ele tem cuidado de você. E você? Tem sido obediente para que em tempo oportuno Ele venha te exaltar? Depende da tua decisão, da minha decisão, para que sejamos exaltados. E a decisão deve ser em humildade, em obediência, em submissão, ficarmos numa posição exata, debaixo da mão de Deus. E não é uma mão qualquer, é a poderosa mão de Deus. Glórias a Deus por tão grande amor. Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. O Senhor preparou do melhor para nós. Mandou seu Filho para fazer amizade conosco e nos reconciliar com o Pai. E diz que essa amizade só é possível se fizermos o que Ele nos manda. Nós precisamos então tomar uma decisão. Sermos amigos ou inimigos. Não tem aquele negócio de levar na conversa, fazer o uso da lábia. Isso é coisa humana. Com Deus, ou é amigo ou é inimigo. E Jesus, obedecendo ao plano do Pai, Ele veio aqui para fazer amigos. E como que você torna-se amigo de Deus, amiga de Deus? Aceitando o senhorio absoluto do Senhor sobre tua vida. E aí você pode dizer: eu sou amigo de Jesus, sou amiga de Jesus. Deus é meu Pai. Eu sou seu filho, sou sua filha. Pode dizer com plena convicção. 1 Pedro 5, versículo 4, anterior àqueles que já lemos. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vocês perceberam que Deus cuida mesmo de cada pessoa, de cada vida, mas com propósitos bem claros. Cuida para que cada um de nós seja humilde e obediente. Cuida para que quem sendo humilde e obediente também seja exaltado. E a exaltação não é uma exaltação qualquer. Ele quer cada um coroado junto dele na eternidade. Glórias a Deus. A coroa da vida, a coroa da glória. Tem a coroa da justiça também. Como Deus é bondoso conosco. Aceite o cuidado de Deus. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Se aceitarmos o senhorio absoluto dele. Glórias a Deus por isso. Que a família abençoada aceite todo o cuidado do Senhor. Que assim haja alegria em cada coração, haja alegria em cada família. Amém? Deus abençoe a todos.